representante da direção da FENCASA, damos as boas-vindas aos trabalhos desta subcomissão. Estamos no desenvolvimento dos trabalhos de especialidade da proposta de lei 222/10, que bem conhecem. Estamos aqui porque, naturalmente, é interesse da subcomissão promover estas audições, também porque houve um requerimento do CDS-PP que, em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, aprovado por unanimidade, requereu determinadas audições. Estamos a fazer essas e outras. E é de todo o interesse da subcomissão, naturalmente, perceber o ponto de vista da FENCASA, não só sobre a proposta de lei 222, mas também porque conhecemos à longa data as preocupações que emergem da estrutura diretiva e dos associados da FENCASA relativamente à aplicação da Lei 5/2006. De resto, eu ontem já tive a oportunidade de dizer, numa audição com a Confederação Nacional dos Pescadores Portugueses, que, sem entrar na análise política e político-partidária desta proposta de lei, que era uma obrigação da Assembleia da República, mais dia menos dia, diria eu, promover uma avaliação da aplicação da Lei 5/2006, por se tratar de uma legislação complexa que condensou vários instrumentos legislativos que estavam dispersos à altura, que inovou muitas das soluções e que, naturalmente, teria que se perceber da sua adequação à aplicabilidade no dia-a-dia de várias atividades, incluindo a atividade da Casa. Portanto, é de todo o interesse desta subcomissão, da Assembleia da República, perceber o ponto de vista da FENCASA. Temos toda a disponibilidade para o efeito. Eu sugeria, como metodologia, que fosse feita uma primeira intervenção pela direção da FENCASA e depois os grupos parlamentares. Temos aqui, para além do CDS-PP, o Sr. Deputado Nuno Melo, o Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista, eu próprio, o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, e, naturalmente, que após a vossa primeira intervenção, abriremos um período de esclarecimentos adicionais, se for o caso, naturalmente, e depois dar-vos a palavra, então, para terminar a audição. Portanto, dava a palavra, julgo, ao engenheiro Eduardo Moraes, em nome da FENCASA.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, por nos ouvirem. Eu encontro-me, de facto, aqui em representação do Sr. Jacinto Amargo, que é Presidente da FENCASA, Federação Portuguesa de Caça, que por motivos de grande força maior não foi possível vir. Sou apenas um técnico, mas sou caçador, estou dentro, relativamente dentro dos problemas que decorrem da aplicação da Lei número 5 e agora da proposta de alteração à Lei número 5. Porque, enfim, sou uma pessoa que estou do outro lado do telefone, quando as pessoas ligam para a FENCASA para colocarem os seus casos concretos, os seus problemas concretos do dia-a-dia no manuseamento e no lidar com a legislação da lei da caça. Enfim, sou eu que, ao fim e ao cabo, acabo por os ouvir e por até me serem colocadas questões que, à primeira vista da leitura da lei, não se me deparam, mas que depois, com os tais casos práticos, eles surgem. Gostava de dizer que a FENCASA, portanto, eu penso que já terão também conhecimento, assinou uma exposição conjunta com outras organizações, nomeadamente com a Confederação, que eu penso que já terá sido ouvida aqui também em sede, e com a ANPC, que penso que será ouvida a seguir. Essa exposição é bastante exaustiva das questões que decorrem, quer da aplicação da alteração de lei da proposta 222, quer da anterior legislação da lei número 5. E, portanto, o meu objetivo aqui não seria tanto ir elencar exaustivamente todas as questões da proposta e da anterior lei, mas, como tinha dito de início, colocar alguns casos práticos que nos ajudassem a refletir sobre as questões sociais e os problemas sociais que se colocam, de facto, aos caçadores no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. Portanto, neste sentido, eu gostava, por exemplo, de chamar a atenção para algumas questões. E nós, em termos, fizemos duas. Portanto, não sei se têm a exposição que foi feita e assinada por todos os... Pronto, mas essa é, portanto, a exposição mais exaustiva, o documento mais exaustivo e mais completo. Depois temos um outro documento que eu acho que trazemos também, que é, ao fim e ao cabo, um resumo das preocupações das federações de caçadores, que também subscrevemos. Também está. Pronto. Neste sentido, gostava, enfim, de vos alertar para algumas questões fundamentais que estão aí, resumidas, ao fim e ao cabo, nesse documento, que é a questão da idoneidade, portanto, da aplicação da linha C, número 1, do artigo 14, em que nós entendemos que existe, portanto, existe a necessidade de se definir, para não deixar ao poder discricionário da PSP, existe a necessidade de se definir concretamente quem é que pode ser idóneo ou quem não deve ser idóneo. Isto porque depois há sempre problemas de comunicação entre as diversas unidades de PSP, distritais, e depois portanto, temos conhecimento que já na aplicação da Lei número 5 havia casos em que pessoas eram consideradas idóneas para tirarem a sua licença de uso e porte de arma, e em outros comandos as coisas eram mais complicadas. Temos também a questão dos cursos de atualização, que é uma questão importante para nós, e tanto mais importante é que a própria Lei número 5 veio provar que, de facto, da parte da sociedade civil não houve uma grande adesão aos cursos de formação. Esses cursos de formação acabaram por ser só dados a nível dos comandos da PSP, dados muito à pressa, e nós achamos desnecessário que um caçador que, de facto, pratique a caça há 20 ou 30 anos, ou mais, em alguns casos, tenha que fazer obrigatoriamente um curso de atualização, com um grande sacrifício em termos da sua vida, para ir frequentar o curso, quando ele próprio é, por excelência, uma pessoa que está habituada a manusear as armas. Entendemos que, de facto, deveria fazê-lo, sim senhor, em caso de incúria, em caso de dar provas, que, de facto, não era pessoa que estivesse habilitada a manusear armas de caça. Mas isto já decorria até da própria lei 5, esta questão dos cursos. Quanto ao limite, portanto, esta lei, esta proposta de alteração da lei, embora se perceba, enfim, o contexto em que ela surge, pensamos que deveria ter, de facto, melhorado alguns aspectos da lei número 5 e não melhorou. E antes, por contrário, ainda agravou, que é o caso do limite à detenção de armas. Pela primeira vez, ou ao contrário da lei número 5, só é imposto um limite de 5 armas por caçador, e mais uma vez deixa ao poder discricionário da PSP o caçador ou o detentor de armas poder vir ou não a ter mais que as 5 armas. Portanto, achamos que isto também não se adapta a... Eu não sei de cor, mas penso que é o artigo 32. Esta proposta de alteração também, inexplicavelmente, surge com limite à detenção de munições. Não se percebe qual é a finalidade. Aliás, até se percebe, seria talvez tentar controlar o número de munições que existem nas mãos dos cidadãos e que possam vir a ser depois alvo de furto. Mas não faz sentido limitar o número de munições por caçador quando temos um mercado aberto, é possível ir à Espanha, adquirir munições, inclusivamente é possível através da internet comprar todos os produtos que dão origem à munição e carregar as munições em casa. Portanto, não se percebe por que razão é que se está, no fundo, a afundar este segmento de mercado que é os dos armeiros, dos produtores de munições, e isto, na nossa opinião, não irá resultar, não é? Porque pensa-se que o objetivo não vai ser cumprido. A questão, desde logo, da ingestão de bebidas alcoólicas é também fulcral para nós, porquanto tem gerado problemas e casos práticos concretos que penso que já serão do vosso conhecimento, que é o caso, por exemplo, de um caçador que não conduzindo e sendo apenas acompanhante e detentor, transporte a sua arma, está sujeito também ao controle do teste de alcoolemia e, portanto, pode ser alvo de uma contraordenação. E eu, neste caso, até de repente não estou a ver qual é, mas penso que até é elevada. Leva. E isto aconteceu. Isto aconteceu já com a aplicação da lei número 5. Portanto, a pessoa não está a caçar, tem a sua arma no seu estojo devidamente acondicionada, com o tal cadeado, e portanto, bebeu uns copos, pois, esteve numa confraternização com os seus amigos, não vai a conduzir, vai perfeitamente em condições de poder ir a dormir ao lado do condutor, é sujeito ao teste de alcoolemia e está sujeito a todas as contraordenações que a lei prevê para isso. Depois, a questão, por exemplo, do cadeado, que até os caçadores muito ordeiramente acabaram por aderir e que compraram os seus cadeados e puseram nas espingardas e que nós até à partida compreendíamos a preocupação, no fundo é uma arbitrariedade grande e é um contratempo grande, porquanto alguém que se esqueça do seu cadeado paga 500 euros de multa. Portanto, não sei se isto será adequado, uma pessoa esqueceu-se do cadeado em casa, 500 euros de multa. Ainda outra questão, outro caso prático que nos ajuda a perceber o poder algo injusto desta lei. Por exemplo, eu salvo erro no artigo, ele até nem está elencado aqui neste documento, mas no artigo 28º, salvo erro, diz que uma pessoa tem que entregar o seu pedido de renovação com 60 dias de antecedência em relação ao termo da sua licença de uso e porte de arma. Se entregar 59 dias antes, paga uma multa que vai de 250 a, salvo erro, 2.500 euros. Esqueceu-se uma primeira vez, ao fim de 5 anos esqueceu-se uma segunda vez, e se calhar a PSP, em vez de à segunda vez lhe aplicar os 250 euros, se calhar que lhe aplica os 2.500 euros, por se ter esquecido de, dentro do prazo, pedir a renovação da sua licença de uso e porte de arma. Eu penso que este caso articula o artigo 28º com o 99º da Lei 5. Não está na proposta de alteração, deveria, na nossa opinião, estar, a sua correção, está na lei inicial, na Lei 5. Também o exercício, por exemplo, do tiro dos caçadores nos campos de tiro também, portanto, estava neste momento até isso foi resolvido com um despacho, mas não está previsto, não tem enquadramento legal. Ainda o facto de um caçador ou de um atirador ir fazer esse tiro e não ter conhecimento que aquele campo não tem alvará ou não está legalizado, tem uma penalização acrescida para esse mesmo atirador. O caso das armas confundíveis com armamento militar, portanto, sendo as armas, os caçadores, a caça é muito variada, cada caçador deve ter, ou gosta de ter, diversos tipos de armas de caça, e o facto de ser agora, portanto, equiparar determinados tipos que são de armas de caça a armas de armamento militar, vai impedir que os caçadores as possam ter. Eu penso que, lendo os dois documentos, quer aquele de uma forma mais resumida, quer o outro mais, que de uma forma mais exaustiva e tratado por juristas, entregámos aqui nesta sede, penso que se fica com uma panorâmica dos problemas que esta lei nos está a levantar. Por agora ficávamos por aqui.
Muito obrigado. Eu tenho já inscritos o Sr. Deputado Vasco Franco e o Sr. Deputado Nuno Melo para pedir de esclarecimento e eles de imediato dar a palavra e depois pedir que respondessem conjuntamente. Eu também depois que tinha duas questões para apresentar. Sr. Deputado Vasco Franco.
Eu serei muito breve, eu compreendi no essencial os vossos argumentos. Só há dois argumentos que eu penso que não jogam com o outro. E queria ouvi-lo sobre isso. É que ainda não há muito tempo foi assassinado em Lisboa um jovem na sequência de uma discussão por causa de um acidente de automóvel. No gasolina, alguém bateu no outro, a pessoa, depois de uma discussão, foi ao carro, pegou numa arma que lá tinha e assassinou um jovem. Quando defendem que o controle da alcoolemia não devia aplicar-se, digamos, a quem não conduz o automóvel, porque a arma está guardada, é com cadeado, etc. E depois à frente se insurgem contra o facto de haver uma coima para quem não leva o cadeado, eu penso que há aqui uma contradição e gostava de vos ouvir sobre isso. É evidente que se entendermos que a pessoa pode ter uns copos e levar uma arma, tem que haver em relação a essa arma algum tipo de cuidados, porque há situações conhecidas, e eu dei-vos este exemplo, em que o uso da arma, num momento de uma discussão acesa, pode de facto ter consequências. E isso naturalmente poderá ser mitigado se essa arma necessariamente estiver. Eventualmente, eu penso que há soluções que podemos refletir sobre essa matéria. Se as chaves todas estiverem entregues à pessoa que conduz e que não tem, e portanto que, em princípio, terá a obrigação de se manter num outro estado de sobriedade. E, portanto, era sobre isto que eu vos queria ouvir.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Melo.
Queria agradecer a presença que decorre do resto do requerimento que o CDS apresentou, que eu apresentei na primeira comissão para uma série de audições relacionadas com esta lei, chamada muito simplesmente Lei das Armas, mas que em boa verdade trata muito mais do que isso, porque me parece que além de profundos equívocos, aquilo que a motiva, na sua gênese é errado a começar, o próprio conceito. E depois trata por igual quem necessariamente não é. E vamos cá ver uma coisa, porque esta lei comete logo o equívoco de, compreendendo nós que há um aumento de criminalidade e que decorrente desse aumento de criminalidade o Estado deve atuar e deve ser restritivo e inequivocamente firme nesse combate a essa criminalidade. Não podem confundir os caçadores com os criminosos que, até porque não me ocorre, quer dizer, nunca vi, nunca soube, também não há memória de um caçador propriamente cerrar os canos de arma para desatar a assaltar gasolineiras ou orifesarias ou fazer assaltos a bancos, quer dizer, não é normal, normalmente os caçadores estivam as suas armas, não as cerram, não as estragam e não assaltam. E em boa verdade, quem comete esses crimes normalmente não os comete com armas legais, comete com armas ilegais, são armas que tem, que compra no mercado negro, utiliza-as para os crimes, estraga-as, não é? O que é coisa bem diferente. E depois, o erro de género, quanto que esta lei demonstra, tem que ver com um entendimento errado que o preâmbulo não deixa de esconder, de que o uso de armas está necessariamente ligado ao conceito de segurança. Não é verdade. Não é verdade, quer dizer. Uma arma pode ser utilizada para múltiplos fins, segurança também, designadamente se utilizadas pelas respectivas forças, mas está à disposição da generalidade dos cidadãos para múltiplos fins, bom, desde a caça, ao tiro desportivo, ao lazer, ao colecionismo, e, portanto, tratar de todos os casos de detenção de armas. Já não falo do uso. No mesmo plano, é um erro, e é um erro tremendo que eu não percebo. Como é que quem legisla é capaz de cometer? Quer dizer, a menos que se diga ao Sr. Diretor Nacional da PSP para fazer uma lei, quer dizer, mas nesse caso, naturalmente, um Diretor Nacional da PSP só deveria ter armas os agentes da PSP, se calhar nem os da Judiciária, não é? Mas pelo menos da PSP é uma coisa extraordinária.
Sim.
Há
poderão ter, ouça, mas também todos os dias, mas também todos os dias vemos pessoas a serem mortas com facas de cozinha, não é por isso que de repente andamos aí a licenciar as facas de cozinha, quer dizer. Não é? Não, como regra, quer dizer, estabelecer este paralelismo de que caçador, detentor legal de armas e que as utiliza é potencial agente de crimes, quer dizer, é um erro, é injusto, é falso, acontece, mas acontece porque há cidadãos que os cometem e os cidadãos que os cometem não cometem porque são caçadores. E esta lógica, estritamente, essa sim, nem sequer é securitária, numa perspectiva de errática. Eu devo dizer que falei mais que a vez esta lei, não faz a mínima ideia do que está a falar, do que está a escrever, quer dizer, deve estar num gabinete fechado, não sabe o que é uma espingarda, a prefeitura sabe o que é uma fisga, se bem pequeninos, escreve assim umas coisas, porque romanticamente pensa às armas sem ter noção nenhuma da realidade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer quanto a isso. De resto, comete-se esse equívoco de se considerar que as armas estão geneticamente ligadas ao uso das forças de segurança. Não é verdade, como me referi. Pois, ignora-se o caso dos armeiros, dos caçadores, dos esportistas, os colecionadores, até os que atiram com arco agora vão começar a ser considerados armas, se esta lei for aberta. Por absurdo, quer dizer, tudo que é miúdo faz arcos, quer dizer, mas na aldeia, eu sou da aldeia, tenho uma vivência rural, toda a vida fazíamos arcos, arcos e flechas, agora é arma, não podemos, não é? Dava-se na varinha do guarda-chuva, fazia, não se pode, agora é arma. E depois, um aspecto que não é menor e que tem que ver com o destino transparente das armas, porque há pouco eu perguntava ao artigo, porque curiosamente esse artigo 32 não vem referido neste exame comparativo e é para mim, porventura, dos mais relevantes. Quando estabelece o limite das cinco armas, está à frente. Não, mas neste meu quadro é que não estava, então é que eu mais completo. Ah, ok. Bom, estabelece-se um limite de 5 armas por pessoa. Quem pratica tiro desportivo, seja caçador e caça maior, caça menor, quem tenha já não digo uma vez tem caso um arco e flecha que é considerado arma, quer dizer, basta ver que quem pratica tiro desportivo, seja fosse olímpico, skit, percurso de caça, ou o que seja, tem seguramente várias armas. Se acrescer a isso, quer dizer, caçar javalis, caçar à perdiz, quer dizer, já estão 5 armas. E se acrescer isto, vamos considerar as armas que eram do pai ou do avô, as que herdou, que eram da família, as que as outras comprou numa perspectiva de investimento, porque gosta de armas e as armas valorizam. Quer dizer, agora o Estado, de repente, estabelece um limite de 5 armas. A lei não explica como deveria. O que é que sucede? Não só ao destino dessas armas, como em relação ao ressarcimento dos seus proprietários. Eu posso ter armas que me custam milhares de contos. De repente sou obrigado a entregá-las na PSP ao Estado e quem mais vai pagar? É porque naturalmente eu serei ressarcido, não. É suposto. Se eu compro há 2 semanas uma arma porque a quero na base de um investimento, mas eu tenho que entregar, o Estado tem que me pagar o preço dela, isso garantidamente. E não tens à espera que eu lhe vá dar uma martelada em cima dos cantos para estragar, para dizer, ah, então também não é de ninguém. Porque aí vou litigar até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se for caso disso. Porque está em causa do direito de propriedade, não é? Para além de mais. E o outro aspecto, isso no que toca aos proprietários, não é? Das armas. Não são propriamente os bandidos, não é? Como disse. Mas depois o destino das armas. Porque a entrega das armas está a potenciar em Portugal um mercado paralelo. Ilegal de venda das armas. Porque as armas que são entregues entram depois no circuito. E faz-se dinheiro com elas. E a lei nem sequer estabelece ou regulamenta ou prevê a regulamentação do destino dessas armas, porque é suposto que se eu entrego uma arma numa esquadra da PSP, essa arma fica registada, eu saiba para onde vai, o que lhe foi feito, a quem foi vendido e em favor de quem revertiu esse dinheiro. Não é chegar à PSP, entrega a arma e já está. E depois, mais tarde vejo um cidadão qualquer com ela na mão a caçar, olha, essa arma era minha, o que é que lhe aconteceu? Como é que chegou às suas mãos? Quer dizer, não faz sentido. E o facto dos agentes das forças de segurança existirem e vêm para nos proteger a todos, não significa que não seja necessário um regime completamente transparente no destino das armas que lhes são entregues. Porque vivemos num Estado de Direito, quer dizer, e também são pessoas, são homens. Todos os dias também vemos PSPs, agentes da PSP e outros, envolvidos em crimes. Mas não é por isso que se transformam todos os agentes da PSP em criminosos, não é? Por exemplo, cá foi como dava, não é? Há pouco tempo um agente da PSP foi condenado por tráfico de armas neste país. As pingardarias aí a fechar porque estavam envolvidas nesse processo judicial. De repente transformam os agentes da PSP em criminosos. Não. Mas verifica-se aí também, usando o seu argumento, que potencialmente pode acontecer. Portanto, era bom que me dissessem o que é que acontece às armas entregues e qual o destino delas, e designadamente se sou ressarcido em termos de indenizatórios pelo que se faz. é não ter a noção do que se passa em relação aos armeiros. Restringem-se os direitos dos armeiros deste país em relação àquilo que são os armeiros das unidades dos países da União Europeia. Quer dizer, agora quer-se proibir, inclusive, os armeiros venderem roupa de caça, que é uma coisa extraordinária. Os desgraçados dos armeiros, quer dizer, que já ganham um pouco, já vivem como podem, não é? E os caçadores, e os atiradores, e os desportistas que compram roupa desportiva e de caça nos armeiros, agora não podem vender roupa de caça. Mas podem na feira, os feirantes vendem tudo o que seja, nem seja material contrafeito, já não acontece coisa nenhuma. Não é verdade? CDs e cassetes e roupa, isso aí já não tem problema nenhum. E, portanto, quanto a isso, sendo também. E depois a confusão que é feita em relação a diferentes tipos de arma, que não faz sentido nenhum. Quer dizer, confundem-se. Armas que são utilizadas em jogos ou brinquedos ou o que seja, muito embora se perceba que são potencialmente confundíveis, etc., mas colocar tudo no mesmo plano. Armas de paintball. É? Aliás, paintball nem sequer vêm previstas na lei, só vêm as de softcat, que é uma coisa diferente. Mas uma arma de coleção, uma arma de caça, uma arma de tiro desportivo, quer dizer, não terem a mínima noção do que estão a tratar, ao tratarem tudo por igual. E depois, um aspecto que não referiu, mas que para mim é chocante e é inconstitucional, e que de resto levei à primeira comissão quando este regulamento foi aprovado para a adição destas entidades todas, que é aquele anexo que cada um de nós tem que assinar quando renova a licença do importe de arma. Temos que assinar uma declaração sob papel timbrado do Ministério da Administração Interna a autorizar a entrada na nossa residência sob pena de não ser feita a renovação da licença. E mais, nem sequer acautelando que muitas vezes a nossa residência não é nossa. Hã? Não é? Eu tenho armas em casa dos meus pais. E agora estou a autorizar que a PSP entre na casa dos meus pais. Faz algum sentido? É não ter noção, mas isto é assim, está a ser feito. E seria bom que alguma coisa acontecesse, porque genericamente são algumas questões que motivaram o requerimento que apresentei e no que não tenha referido, gostava que comentasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Eu não quis interrompê-lo, naturalmente, mas é evidente que julgo que para o bom funcionamento do nosso trabalho, o Sr. Deputado acabou por fazer, mais do que pedido de esclarecimento, uma análise quase detalhada de toda a lei, apresentando as várias questões que são de indiscutível pertinência, que aliás têm também marcado os nossos debates acerca desta matéria, e que demonstram aquilo que eu dizia inicialmente, antes de começarmos esta audição, é que em alguns casos, e este da caça é efetivamente um deles, mais do que estarmos atentos à alteração da lei que é proposta, cumpre, efetivamente, fazer uma avaliação sobre a aplicação da Lei 5/2006. A título exemplificativo, estas duas últimas observações do Sr. Deputado Nuno Melo, relativamente a esta declaração que é assinada, não é um problema desta proposta de alteração, é um problema da Lei 5/2006. Não existe desde que o Governo, da forma como entendeu, não interessa, em agosto último, lançou ao país o desafio de alterar esta lei. Isto existe desde o dia em que entrou em vigor, em que foi aprovada, entrou em vigor, subsequentemente, a Lei 5/2006. Como mesmo relativamente à detenção, embora seja certo que não se compreende como é que a limitação que já existia, mas que tinha uma válvula de escape, que era o facto de quem ultrapassasse aqueles limites ter obrigatoriamente que ter cofre ou um armário não portátil, portanto que no fundo configurasse uma situação de absoluta segurança para o facto de naquele imóvel estarem guardados várias armas. Não se percebe porque é que houve essa alteração, porque essa válvula existia, já na altura tinha sido contestada, mas enfim, era mais do que suficiente para cumprir aquele que era o desiderato último da lei. Isso de facto agora não se compreende. Mas eu, não querendo fazer um comentário extenso à proposta de lei, ia-lhe só colocar duas questões muito concretas que têm também ligação com a audição que já ontem promovemos à Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses. A primeira tem a ver com o seguinte. Eu ontem fomos aqui surpreendidos com a alocução da Confederação, na qual se evidenciava uma situação prática que é incompreensível, que é de várias das competências que são atribuídas à PSP estarem delegadas pela Direção Nacional nos comandos distritais e haver uma dispersão completa de entendimentos, de interpretações face a várias das normas da lei vigente. E eu digo isto porque, efetivamente, isso sentiu-se nos meses imediatos à entrada em vigor da Lei 5/2006, mas o anterior diretor nacional da PSP disse várias vezes publicamente, e eu fui testemunha disso, que estava a preparar uma série de procedimentos, diretivas internas, que visavam precisamente harmonizar os procedimentos, porque não é possível que os caçadores do Norte tenham regras diferentes dos caçadores do Sul e vice-versa. E ontem fomos aqui surpreendidos com a opinião da Confederação, que veio testemunhar que efetivamente essa dispersão continua. Era a primeira questão objetiva, era saber da vossa experiência de facto lidarem cotidianamente com o mundo da caça, se efetivamente esse problema ainda persiste. A segunda questão tem a ver com a compreensão que também cumpre aqui fazer do percurso desta iniciativa, porque também nos foi ontem aqui afirmado que o Ministério da Agricultura, que naturalmente tem também muita intervenção na área da caça, também por implicação de outros instrumentos legislativos, e o Ministério da Administração Interna, estavam precisamente com as federações, com as entidades representativas do setor, tinham constituído um grupo de trabalho, não era do nosso conhecimento aqui na Comissão, mas tinham constituído um grupo de trabalho que estava precisamente a abordar, a refletir, a ponderar a apresentação de uma proposta de revisão desta lei que pudesse pôr cobro às dificuldades criadas pela Lei 5/2006. E que esse processo, esse procedimento foi, digamos, prejudicado de um dia para o outro com a precipitação da apresentação pública da proposta. E a questão que se coloca, e que nós gostaríamos também aqui de verificar, é se efetivamente esse grupo de trabalho produziu ou não algum documento, se nós podemos ter acesso a ele. É evidente que se ele estiver produzido, nós naturalmente não nos inibiremos de o requerer ao Ministério, e se esse grupo de trabalho foi efetivamente ouvido em concreto para a apresentação desta proposta, ou seja, se houve eficácia naquilo que foi o objetivo da sua constituição.
Bem, esse grupo de trabalho de facto existiu. Nós, entre organizações do setor, até nomeámos o Sr. Presidente da Confederação, Dr. Armel Lança, que era a pessoa que fazia parte dessa comissão, se lhe puder assim chamar, que se encarregaria de estudar os problemas e tentar resolver, não só no seio de uma alteração à lei, mas também através de outros mecanismos, como despachos interpretativos e tudo mais. Sei que, de facto, tiveram várias reuniões, não tenho a certeza que terão produzido algum documento conjunto em concreto, mas sei que o Ministério da Administração Interna até tinha tomado algumas iniciativas, nomeadamente um despacho para resolver a questão dos caçadores atiradores poderem realizar os seus disparos nos campos de tiro. Portanto, havia um trabalho todo ele feito, e tanto quanto me informou o Dr. Armel Lança, foi ignorado este trabalho. Portanto, isto não foi tido em conta, e até ele foi apanhado de surpresa com esta alteração à lei. Isto é o que eu sei. Relativamente à primeira questão que me colocou, que se de facto, portanto, continuava a haver os tais problemas discrepantes em termos de interpretação. Sei que, de facto, foi feito um grande esforço pelo Sr. Diretor Nacional da PSP de então, e foram resolvidos alguns, mas continuaram, porque, obviamente, os poderes discricionários da PSP são bastantes, nem sempre a comunicação é a melhor, e continuaram a existir também. Portanto, também confirmo isso. Relativamente à questão que me colocou, não há dúvida nenhuma que, quando se lida com armas, portanto, deve existir uma responsabilidade acrescida. De qualquer modo, parecem-nos exageradas todas as coimas que são aplicadas. Portanto, não sei se uma pessoa, por se esquecer do cadeado em casa, se será justo que pague 500 euros de contraordenação. Uma pessoa, quando se esquece da carta de condução em casa, ou se não levou o carro à inspeção, Isto é sempre um pouco arriscado comparar um carro com uma arma, mas no fundo ambos podem provocar a morte, ambos trazem uma responsabilidade acrescida da parte do cidadão. Não sei, portanto, se uma pessoa que não fez uma inspeção de um carro e esse carro sem travões provocou a morte a uma pessoa por não ter travões, por não ter ido com o carro à inspeção, terá uma coima de 500 euros, penso que não deve ter uma coima tão elevada. Também não sei se uma pessoa que não pediu renovação da carta de condução a tempo pagará alguma coima de 250 até 2.500 euros. E uma pessoa também acabadinha de ter feito o seu teste de alcoolemia a conduzir o seu automóvel, a PSP pode o mandar para casa. Não sei se o carro fica apreendido, ele pode ir buscar outro carro a casa e pode agarrar no carro e matar uma pessoa voluntariamente. Isto não quero com isto explicar, ou não quero com isto desculpar aquilo que se percebe, aquilo que está por trás do legislador, a preocupação que está por trás do legislador. Agora, que é, de facto, tentar através de uma legislação mais restritiva, tentar controlar os índices de criminalidade. Mas não me parece que seja este o caminho a seguir. Porque, para já, como disse o Sr. Deputado Nuno Melo muito bem, o alvo, normalmente, através de uma legislação, se nós fazemos uma legislação, naturalmente os senhores deputados saberão muito mais leis do que eu, mas se fazemos uma legislação restritiva, normalmente ataca-se os cidadãos que têm tendência para ter tudo legal, tudo em ordem, que se preocupam com ataca-se a sociedade que cumpre, ataquem-se os cumpridores. Se, através de outra medida, se aumentar a fiscalização, talvez consiga então contornar a questão da criminalidade de outra forma que não através de legislação. Não sei, os senhores deputados saberão isso melhor do que eu. Agora, o que lhes digo, sinceramente, e a minha grande missão aqui é essa, é que, de facto, com esta lei restritiva, gera um mal-estar grande junto dos cidadãos. As pessoas começam, alguns ligam-me e desabafam e dizem que o único objetivo desta legislação é arranjar multas e coimas elevadas para encher os cofres do Estado. Obviamente isto é distorcer a realidade, mas é um sentimento geral, é isso que me traz aqui, é trazer-vos o sentimento geral das populações. As pessoas estão saturadas, é uma lei burocrática, não traz nada de simplex. Se deveria trazer ou não, quando se lida com armas, também é uma questão, mas de qualquer modo, não traz nada de simplex, complica a vida aos cidadãos e é injusta. Portanto, é injusta. E no dia-a-dia, portanto, as pessoas sentem isso. Portanto, sentem essa injustiça. Uma pessoa pagar por não ter renovado a sua licença 250 euros, acho que é injusto. Era só o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria, em nome da subcomissão, mais uma vez reiterar os agradecimentos à vossa disponibilidade para interagir connosco no caminho e na procura de soluções que possam melhorar cumprir os objetivos da lei sem prejudicar atividades tão relevantes do ponto de vista cultural, económico, social, como é a caça. Naturalmente, os grupos parlamentares registaram as vossas preocupações, as vossas sugestões. Têm todos os documentos que nos facultaram, ou já foram ou vão ser aqueles que ainda não foram distribuídos a todos os grupos parlamentares. Seguir-se-á a avaliação política que cada um fará, a nossa discussão nos trabalhos que nos incumbem na Comissão e continuaremos disponíveis para falar com a FENCASA e, naturalmente, sempre que for necessário, estamos à vossa disposição. Muito obrigado. Está encerrada esta audição.